Sim, começando com Stairway to Heaven, né, Luizão?
Exatamente.
Por que motivo nós começamos com uma música tão boa o podcast essa semana?
Porque hoje, além de ser um programa usualmente bom, como é um programa comemorativo.
Exatamente, edição número 50 do Apito Inicial, apenas com a principal equipe do Yahoo Sports, porque os substitutos não estão presentes hoje, como André Carbone.
Exatamente.
André Carbone, que nós infelizmente perdemos o contato, que Deus o tenha aí, e em uma próxima oportunidade ele possa voltar, mas a gente perdeu o contato.
Está em território chileno, pelas últimas informações que nós tivemos.
Foi para Viña del Mar beber vinho e não deve voltar, né?
Não, quem não volta depois de bebidas é outra pessoa aqui da mesa.
Eu sempre estou aqui.
Ou não, né?
Ou não.
Até porque hoje ele fez nebulização, então boa tarde, Matheus.
E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo?
Ele fez nebulização.
Comemoração,
fazendo uma nebulização. Eu nunca tinha ouvido alguém falar nebulização.
É, eu também não.
É, eu tava lá me preparando, né, pra ver com uma voz um pouquinho melhor pra esse podcast.
Semana passada, né? Eu não estava aqui, mas eu acompanhei vocês. Realmente, sua voz tava duvidosa.
Bebeu na noite passada. Também temos agora a Marina, pessoa de nome duplo aqui no Yahoo.
Marina.
Mas agora vai ser Marina, seu nome.
Oi, pessoal.
Bom, então aqui hoje vamos começar sem falar muito de futebol
não,
atual.
Hoje é dia,
né,
de festa, hoje é dia de listas polêmicas, de debate.
Luiz trouxe um bolo de fubá de casa aí para comemorar, trouxe até uma velhinha de 50 anos.
Exatamente.
Mas antes de começar o programa, eu queria falar para você seguir o Yahoo Sports nas redes sociais, pode ser no Facebook pela página do Yahoo Brasil, pode ser no Twitter pelo Yahoo Sports, a única conta verificada, porque eu já vi que tem outras, mas essa, a única que é verificada é a que importa. Assim como o Yahoo.Sports no Instagram, assim você acompanha todos os nossos conteúdos. Você já deve ter ouvido falar que um dia a gente teve o WhatsApp. Quem sabe um dia ele volte aí para você nos mandar mensagens. E o programa de hoje terá as nossas seleções do Brasil contra uma seleção internacional. Então aí o Brasil, a gente montou um time brasileiro com 11 jogadores e o técnico.
E o detalhe é jogadores que nós vimos, né?
É, tem que ser isso. Não vem com esse papinho de Pelé ou, ai, por que vocês não colocaram o Garrincha? Porque aqui ninguém tem mais de 50 anos, ou seja, a gente não conseguiu ver o Pelé. Mas é só de espírito, porque vivo ele não tava, então também não adianta, então não resolve o problema. Faltava aqui uma informação final, obviamente, né? É, então vamos começando aqui. Vamos começar primeiro pela Internacional. Seleção Internacional foi escalada no famoso 4-4-2, né? Uma linha de 4 defensores, 4 jogadores no meio e 2 atacantes. Acho que o primeiro, meio de forma unânime, é o goleiro Gianluigi Buffon, com passagem histórica na Juventus. Depois foi, sei lá, ganhar dinheiro, fazer alguma coisa.
Que não precisava, né?
E voltou para encerrar sua carreira na Juve.
Só falta uma Champions para ele, hein? Para ganhar tudo.
E tem o Cristiano Ronaldo agora do lado dele, né? Quem sabe ganha.
Sim.
Mas, entretanto, contudo, Gianluigi Buffon é escolhido nosso goleiro. Acho que não tem muito o que falar, né?
Não, acho que é um retrato desse futebol desde os anos 90 até aqui. Ele foi absoluto. Tivemos alguns grandes goleiros surgindo nesse tempo. O que me vem, assim, logo depois dele é o Neuer, né? Que esse já ganhou tudo também. Esse já ganhou tudo mesmo.
Tem o Casillas também.
Casillas também ganhou tudo também. Então talvez os dois que podem chegar mais perto aí.
É, eu acho que o Casillas até é um pouco maior que o Neuer. Casillas ganhou muito mais Champions. Casillas era importante num time gigantesco, maior que o Bayern, pra mim. Desculpa, Luizão.
Não, mas isso não
eu
tem
acho
dúvida.
Eu acho que o Bayern joga
muito
sozinho.
Eu falei, o maior time de todos os tempos. Não vai chegar, ninguém vai chegar perto do Real.
Ah, vai.
Imagina, você tá maluco.
Ai. Cara,
imagina.
O time que o Flamengo tá formando hoje, ninguém se
gosta. Tá chegando Balotelli.
Não, não tá,
Diferentemente de outros meios aí de imprensa, vamos deixar o Balotelli livre.
É.
Só quem quiser acompanhar os dois nossos blogueiros, Jorge Nicola e Alexandre Pretzel, o Nicola foi atrás dessa informação e o Pretzel também. Fizemos um vídeo com ele falando para o Pretzel, ele acha que o Flamengo não deveria ir atrás do Balotelli, que tem outros setores do time que talvez os diretores do Flamengo pudessem contratar outras peças do que no ataque. Eu concordo com ele.
É, e agora então vamos para a lateral direita. Eu não concordo, mas né, perdi a votação, então vou fazer o quê? Philipp Lahm é o nosso lateral direito escolhido, o alemão de carreira no Bayern, que inclusive já está aposentado, nesse momento deve estar tomando uma bela de uma cerveja alemã, mas Luizão, fale um pouco de Felipe Lã, então.
Ah, eu não tenho o que falar sobre ele, eu adoro ele.
Claro que você tem, o ouvinte. Ele...
Não tenho o que falar, digo, falo o currículo. Não. O Felipe Lã, aliás, vale lembrar, o Felipe Lã começou jogando na lateral esquerda. Quando o Guardiola foi pro Bayern, ele fez algumas experiências com o Lã no meio campo. Na minha interpretação, não foi tão bem. E na lateral direita, quem diria, ele foi, acho que, superior do que na ala esquerda. Então, e assim, na lateral direita é uma... É, não tivemos grandes nomes nesse tempo que a gente acompanha, realmente, mas o Felipe Lã, para mim, não tem a base de comparação, porque ele realmente é baixa, mas mesmo que tivesse um cara razoável, ele é bem superior, até por causa disso, ele joga em algumas outras áreas do campo.
É, esse ponto que você tocou, Luiz, é bem importante nesse fato. A lateral direita talvez seja um dos pontos mais deficitários do mundo nos últimos tempos, né?
Sim.
Eu acho que...
Você vê, um lateral esquerdo improvisado na direita ficou melhor na nossa visão aqui, né?
É, e hoje, se a gente for pensar, no momento, um dos melhores laterais direitos já é um garoto de 19 anos, né? O Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, neste momento, né? Então, você vê 20 anos agora, né? Você vê a deficiência do setor. Que, assim, realmente não surgiram tantos grandes nomes no setor como em vários outros.
E um dos melhores da posição, nós vamos falar logo, que vai já desembarcou aqui no Brasil.
É, exatamente. Se o Lã fosse...
O veterano.
Se o Lã fosse brasileiro, não entrava nem no 15º time de jogo
melhor. O Alexandre Pretzel tá aqui também?
Não. Cara, é Brasil aqui, entendeu?
Brasilzão,
Daniel,
né?
Daniel Alves, Cafu, Jorginho... Todos amplamente superiores a Felipe Lã.
Vocês defendem o Jorginho? Eu vi o Jorginho.
Eu também vi o Jorginho.
Cara, o Lã joga bem mais que o Jorginho.
Ele joga.
Jorginho jogou no Bahia.
Sabe o que falta pro Felipe Lã e pra todo esse time que a gente vai falar aqui?
O quê?
Ginga brasileiro.
É, também. Esse é realmente um critério técnico.
Pode. Cara... Mas dribla, o Lã driblava bem? Não, era o quê? Aquele joguinho alemão, chega no fundo...
Também não era de muito driblar, não.
Cara, o Jorginho é brasileiro solto. Cara, todo brasileiro tem a cintura solta.
Você
solta certo. Qualquer brasileiro no meio de um monte de alemão, vai correr e vai balançar o corpo.
Podolski tem essa rebolada que você gosta.
Não,
né?
O Podolski é mentira. Esse é um mentiroso.
Ele tem a rebolada, sim.
Tudo aquilo que a Alemanha fez em 2014 foi um grande golpe. Que nenhum brasileiro... O brasileiro acha bonito aquilo. Mas foi tudo um grande golpe pra ganhar a Copa. O que, que eles saíram no fim? Com a taça debaixo do braço, filho. Aquilo foi um grande golpe. Aí ficou depois, não vamos comemorar o 7-1, que é falta de respeito.
Sempre provocam no Twitter depois.
Mas mandando aquele abraço pro Toni Kroos, tomou 7 do Atlético de Madrid. Acho que nem o Getafe tomaria 7 num time do Simeone, mas o Real...
Vistoso, não vale nada. Né? Vale, apesar que eu comemorei bastante
vale essa vitória. O time do Simeone ataca só na pré-temporada.
Exatamente.
Dupla de zaga. Fábio Cannavaro, melhor jogador do mundo. Isso é um absurdo, isso é indiscutível, mas... Fábio Cannavaro, melhor jogador do mundo em 2006. E Sérgio Coicito Ramos. Acho que o Sérgio Ramos, pela história também no Real, na própria seleção espanhola, merece essa posição. Em compensação, Fábio Cannavaro, né, pelo que ele fez na carreira, sempre espetacular. Fábio Cannavaro, que não era um zagueiro altíssimo, hein? Exato. E fica o detalhe, era talvez um dos mais baixos da posição a jogar tão bem.
Zagueiro espetacular. Eu só para o ouvinte ficar, eu votei no Diego Godín, do Atlético de Madrid, que eu acho um zagueiro espetacular.
Godín é espetacular, mas não é melhor nem Cannavaro, nem Sérgio Ramos.
Mas eu votei no Sérgio Ramos também, que apesar de não gostar do estilo dele, acho ele um jogador um pouco sujo, joga no Real Madrid, grande rival. Para ficar em respeito aos ouvintes. Mas é um zagueiro, assim, completo,
mas eu
ataca
quero
muito bem, defende
um lance
muito bem.
Que eu acho extremamente injusto contra o Sérgio Ramos. O negócio do Salah, eu acho que não fez nada demais o Salah. Mas tudo bem.
Mas enfim, mas é uma dupla de zaga espetacular.
Bom, lateral esquerda, acho que, né, não tenho o que falar, Maldini. Se André Carbone estivesse aqui, ia falar que ele afundou a Itália em várias Copas do Mundo.
O Maldini, ele era...
Mas no Milan, não tenho o que falar.
Não,
o Maldini foi o ápice
se
das
não me
defesas.
Engano, mais de 15 anos na posição, né?
Maldini, Nesta, Costa Curta, esses zagueiros do Milan
são históricos. Não era um primor, mas é um jogador muito completo, né? Muito eficiente, né?
Cara, então, Maldini acho que eu nunca vi ele fazer um esforço absurdo para dar um bote.
Então, ele era muito bom. Não era aquele craque, mas ele... Como aquela geração da Itália, jogadores muito eficientes.
Apesar de que um dos maiores botes que eu vi na vida foi do Nesta no Adriano. O Adriano põe uma bola na frente, o Adriano sai igual uma vaca louca correndo... O Nesta parece que ele dá 3 passos e toma a bola do Adriano com uma facilidade absurda. Aliás,
o Nesta é um zagueiro que pode entrar no top 5 tranquilamente.
Facilmente.
É. O Nesta, sim. E só para ouvir, então, daqui da nossa defesa, 2 jogadores aí da Itália, que só reforça a velha escola de defesa da bota.
E aí, uma informação em tempo real para o nosso ouvinte: Marina Marini desistiu do podcast, volta mês que vem.
Não desisti, mas é difícil.
Marina, se impõe aqui nessa mesa, por favor.
Acompanhar as referências de por vocês, favor. Porque tem jogadores que corte a gente
quando for necessário.
Se aposentou quando eu tinha o quê? 10 anos de idade.
A gente precisa trazer mais espírito jovem nesse grupo. Só tem gente velha.
Por enquanto eu tô ouvindo. Quando chegar na do Brasil.
Ah, por favor.
Na nossa seleção.
Não, ela fala que ela tinha 10 anos, mas eu duvido que ela não viu meio de campo com Pirlo, Xavi.
Buffon você não viu.
Buffon
não viu. Sérgio Ramos não viu. Lã não viu.
Vi.
Então,
o Buffon ainda joga. O Sérgio Ramos ainda joga.
O Maldini
tudo bem,
mas o Pirlo parou
de fazer
um tempo.
Bem.
O Xavi, o Iniesta tá jogando.
Já vi, com certeza.
Isso. O Zidane é treinador do Real.
Ah, isso é uma palhaçada. Vamos lá.
Bom, o meio campo, então, o Matheus tá atrapalhando, acho que é aqui.
São informações que a gente não para, que é uma usina de conteúdo.
É usina de conteúdo, nós somos tratores de conteúdo. O trator de conteúdo informa rapidamente aqui em propaganda que a DAZN agora tem direitos da Premier League sublicenciados pela ESPN, ou seja, nem todos os 10 jogos, mas você vai assistir no ESPN Watch. Provavelmente algumas coisas você vai assistir só no DAZN. Exatamente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto, porque o Yahoo tem assinatura e eu não pago nada.
É isso aí, sinceridade acima
Bom,
de tudo.
Bom, o meio campo tem como começar com o Pirlo, acho que não tem nem o que falar.
Espetacular.
Pirlo, jogador espetacular, batia falta bem, dava lançamentos absurdos, bateu até um pênalti de cavadinha na Euro de 2012 para decidir o jogo contra a Inglaterra, um maluco. E tem uma história muito boa do Pirlo que na final de 2006 todo mundo fica perguntando o que um jogador faz antes da final da Copa do Mundo? Ele ficou jogando PlayStation, tirou uma soneca e foi lá e ganhou a taça da Copa do Mundo.
Exato. Só a próxima aí, só para uma referência, eu acho que eu sou mais velho aqui nessa mesa, eu coloquei Pirlo e Lothar Matthaus. Matthaus é um jogador espetacular, ele começou no meio campo, depois no final da carreira jogou mais como zagueiro alemão, então eu pus nessa lista, não ganhou aqui no voto dos meus amigos do podcast, mas eu colocaria a dupla de volantes Lothar Matthaus e Pirlo.
Lembrando aí que são 4 votos, já que não temos André Carbone, então... Sim. Com 4 votos, ficamos no 2-2 às vezes aqui, no 1-1-1, então, mas tá tudo bem.
A gente tira no palitinho.
Exatamente. Aqui, talvez, a dupla que marcou história na seleção do país e no Barcelona, Xavi Iniesta. Acho que não tem dupla melhor para comandar esse meio campo. O Xavi que sempre disse que quando não sabia o que fazer com a bola, passava para
o
Iniesta.
Eu, particularmente, acho que o Iniesta jogava mais que o Xavi.
Eu acho que os dois juntos jogam muita bola.
Sim, mas se fosse escolher pro meu time, eu escolheria o Iniesta.
Escolheria os dois. Se jogava alguém pra fora do time, tchau, amigo.
Cara, não, sei, esses dois aqui nem tá em time. São
o mesmo papo que eu coloquei o Matheus.
Mudaram, inclusive, o patamar da Espanha na história, né?
Sem dúvida.
São dois jogadores realmente muito bons, mas ainda em conjunto, tipo assim, parecia, tipo o Megazord do Power Rangers, tipo, somando os dois...
Referência, cultura pop, por favor.
Mas não, calma, que essa referência não pode servir talvez pra Marina, né? Porque acho que ela nunca viu Power Rangers.
Ela nunca viu nada, né? Nunca viu nada.
Eu nem nasci.
Tá certo.
Ela tem 12 anos, aparentemente. Bom, vamos seguindo aqui na ponta desse losango que fizemos aqui de meio campo. Zinedine Zidane, né? Impossível esquecer o que o Zidane fez com o Brasil por 2 vezes... Acho que até a de 98 é muito marcada pelos 2 gols, mas acho que a atuação de 2006 é muito melhor.
Que já estava mais em fim de carreira,
velho,
né?
Ele acaba...
Ele bailou, né?
Seleção,
foi
cara.
Uma verdadeira...
Chega a assustar o quanto de bola ele jogou
foi
naquele
Foi uma das
dia.
Melhores atuações que eu vi individuais de jogadores e Zidane, jogador clássico. Até apareceu o Messi, foi o jogador que mais havia me
impressionado. Não, o Ronaldo não te impressionou tanto assim?
Não, que nem o Zidane, assim, sabe, o jogador, ele era muito bom, cara, muito
e
bom.
E até a gente tá falando até do jogo contra o Brasil, nas oitavas de final também ele faz um ótimo jogo contra a Espanha.
Ele vira o jogo pra fazer.
Aquela Copa ele tava especial.
Tava mesmo, tanto que deu uma cabeçadinha no fim, né?
Exatamente, até nisso ele foi especial, momento mágico.
Até o momento ruim
exatamente,
dele.
Ficou, exatamente.
Eu só tive uma discordância da lista que, ao invés de colocar o Pirlo, eu coloquei o Lampard. que para mim é um jogador que é um jogador extremamente completo para mim. É um jogador que, além de defender muito bem, passes sempre bons, é um jogador que aparece muito dentro da área. Tanto que é o maior goleador da história do Chelsea. Por um jogador de meio campo que jogou muitas vezes segundo volante. É um negócio até meio bizarro.
E tivemos o Jared também nessa mesma época do Lampard, que é um jogador que também foi muito bom. Bem lembrado.
Bom, então vamos seguindo aqui. Então fechamos o meio campo com Pirlo, Xavi, Iniesta e Zidane. O ataque tem dois jogadores que acho que
não precisa nem falar muito, aí, né? Não dá, né? Aí não dá. Aí você pode até discordar se o Messi jogaria mais adequado no meio campo, mas você tem que estar esses dois aí, porque...
Ser Messi, Cristiano, ele não precisa ter ninguém de centroavante. Cristiano pode ser centroavante.
Acho que agora a Marina pode falar, a gente chegou no tempo dela.
Da geração dela, geração Z.
Gente, vocês falaram muitos nomes, mas acho que esses dois não têm comparação. É coisa de outro mundo, parece que os caras vieram de outro universo, porque o que eles fazem em campo, eles resolvem. Eles simplesmente resolvem. Tudo bem que com as respectivas seleções podem não render.
Opa, não. Vou ter que parar aqui. Como assim? O Cristiano ganhou dois títulos por Portugal?
Não. A última não, né?
E Euro de 2016, quem ganhou foi o Éder.
É.
Ah, é, porque realmente foi o Éder que meteu um gol de calcanhar nas quartas de final. Mas
na final foi o cara que fez o Cristiano,
na final,
né?
Na final o Cristiano saiu logo no início do jogo.
Não, mas tudo bem, mas pera lá.
Ok.
Tudo bem, mas o Cristiano,
aliás,
na fase, se eu não me engano, nas quartas e nas semifinais, ele fez 3 gols e deu uma assistência. Levou pro jogo nas costas.
E tem uma mãozinha do Lohri aí ainda nesse gol do Éder.
Sim, mas deixa a Marina terminar aqui, depois desse absurdo
de parar. Em comparação com clubes, não rendem tanto com seleção. Vamos falar do Messi. Filha, o que o Messi rende com seleção?
Filha, vai jogar você com Neymar e Suárez, depois você chega lá e vem o Dybala e fala... Ai, eu não posso jogar ao lado do Messi. Dybala já tomou um tapa na orelha. O famoso tapa na orelha.
Tem um áudio de um argentino jornalista, não sei, falando exatamente dessa colocação infeliz do Dybala. Ai, vai jogar com quem, Dybala? Se vai jogar com o Messi, sabe? Esse áudio é espetacular. Depois vocês procurem na internet. É um argentino maluco, com toda a razão, né?
E agora vocês, o que vocês têm a dizer sobre...
Cara, são dois dos maiores jogadores da história, entram na discussão abaixo do Pelé, porque ninguém é maior que ele. O rei, ninguém é maior que o rei. Mas Messi e Cristiano podem fazer tranquilamente top 3 maiores da história aqui com Pelé e Messi e Cristiano Ronaldo. Mas o Messi não ganhou uma Copa do Mundo pela Argentina. O que o Maradona ganhou por outros times? Tirando pelo Napoli, que se eu falar outra coisa que o Carbone me bate depois.
Mas eu acho que é Pelé e Messi, né? Eu acho que o Cris... Tá entre todos os tempos, mas não
nesse top 3. Você é o Coquinha do áudio? Você tá de sacanagem, né?
Top 3 de todos os tempos?
Quem seria no seu top
3? Você sério que você não coloca o Cristiano por tudo que ele faz? O cara que enfileira Champions assim, à torta direita, é decisivo.
Não, mas do que eu vi, sim. Então, mas não de todos os tempos.
Ah, então tá bom. Se a gente coloca o Messi, o Pelé, quem se coloca então junto?
Porra, eu colocaria... Tem o Beckenbauer, tem o Cruyff. Além do Pelé e do Messi.
E o Cristiano, você acha que o Cristiano não conversa com Beckenbauer e Cruyff?
Eu acho que não.
Você tá louco?
Eu acho que não.
Graças a Deus e ao bom Jesus.
Mas tá aí no top 5. Tá ruim pra ele?
Tá péssimo. Não, pra ele tá péssimo. Não,
pra ele sim, ele quer ser melhor que o Pelé. Mas eu acho que é Pelé e Messi.
Cara, o Beckenbauer. Desculpa, o Beckenbauer é grandíssimo jogador, mas Beckenbauer não faz o top 5 de melhores da história.
Não, isso eu sou.
Ele é um baita jogador, não estou negando aqui.
E o Cruyff não entraria.
Eu não sou o craque neto que vai falar que é o baita jogador desse tal de Beckenbauer, mas não é melhor que o Tupanzinho.
Tá
não bom. É melhor que o Henrique Zaque zagueiro do Corinthians.
Tá bom. Mas tá bom.
Bem... Não, é melhor que o
Henrique. Não, eu tô pensando aqui.
Mas muito o ataque bem. Também tem que ser Messi, Cristiano Ronaldo. Lembrando a você, não vem com aquelas... Ai, mas faltou o Gerd Müller. Ai, mas faltou o Beckenbauer. Amigão, a gente não tá falando disso.
Sim.
A gente tá falando jogadores apenas...
Jogadores que nós vimos.
O Luizão é o mais velho da mesma. O Luizão será assim em 86,
exatamente.
Certo?
Exatamente.
Então é de 86 para frente. Ou seja...
Não, até 90 e pouco pra frente, porque a gente não lembra dos 4 anos.
Não, mas
91, 92, vai.
A partir dos anos 90 pra frente, então, são seleções dos anos 90
e só diante. Lembrando, né, só falando desses dois, que Messi e Cristiano, eles só se tornaram, assim, só os dois melhores jogadores de seus times, que são dois, assim, o Real Madrid é o maior time pra mim todo sempre, ninguém chega no Real. O Cristiano Ronaldo é o maior jogador da história do Real, para mim isso é indiscutível, e o Messi é o maior jogador da história do Barça. Então a gente tem muita sorte de poder ver esses caras em ação e ver eles construírem a história em dois dos maiores times do mundo, e o Real, para mim, o maior. Podemos falar que é os dois maiores, mas tem o Manchester, tem outro, tem a Juventus, tem o Milan.
E o técnico aqui tem algumas situações que dá para fazer, tipo Alex Ferguson, por tudo que fez no Manchester United, José Mourinho aí pelo começo, meio de carreira, porque esse momento do Mourinho tá péssimo, e não adianta falar que é perseguição, porque nem contratado
não,
ele foi.
Não. Mas não entra.
Um cara pra comandar esse time tem que ser ele, né, Luizão?
Pepe. Pra mim foi o técnico que mudou o patamar do futebol, como eu enxergo o futebol, como os times se armam, eu acho que passou o Ferguson, tem nem... Ferguson
não. O tipo de jogo eu nem discuto. O tipo de jogo do Guardiola é nos dos do Ferguson.
Se eu pudesse ter um monstro de duas cabeças comandando esse time, pra mim, Pepe e
Ferguson. E o Ferguson, pode
porque
ser
o,
também.
Porque o que o Pepe tem de inovação tática, de trazer coisas diferentes, o Ferguson tem de motivar e de fazer uns times bizarros, tipo, ganhar...
Competitivos, né?
Ganhar a Premier League, tipo, com o pé nas costas.
É verdade.
Você vai olhar algumas defesas do Ferguson, por mais que tivesse o Ferdinand, Vilic e tal, os laterais eram meio bizarros de vez em quando e tal.
Verdade.
Tem uns rolês muito estranhos.
São os dois melhores dessa nossa era.
Agora o importante pro United é contratar o McGeary por 80 milhões de
euros. Nossa senhora.
Pelo amor de Deus.
Inclusive, essa semana, provavelmente na quinta-feira, eu soltarei um texto explicando por que diabos jogadores ingleses valem tanto dinheiro.
Por favor, né?
E se você quiser acompanhar o Esportes, vão ser especiais sobre a Premier League, desde torcidas, o que o Matheus falou, e até fazer uma análise rápida dos times. Premier começa este fim de semana. Bom, isso então, o time dirigido por Pep Guardiola ficou assim num 4-2-2 com Buffon, Lan, Cannavaro, Sérgio Ramos e Maldini, Pirlo, Xavi, Iniesta, Zidane, Messi e Cristiano Ronaldo. Que boa equipe, né?
Timaço.
E agora, acabou esse time aqui. Vamos seguir então.
Vamos ao que interessa, pro nosso Brasilzão, pentacampeão.
Seleção brasileira, pentacampeã. De novo, não me venha com aquele papo de ai, o Gilmar dos Santos Neves, ai, o fulano de o Carlos Alberto Torres. Esquece, amigão, é de 90 pra frente. E no caso da Marina, é de 2005 pra frente, porque de resto não lembra nada. Tipo, aí é muito tipo, ai, não consigo.
Ah,
bom, goleiro da seleção, podia colocar aqui o Marcos, podia colocar o Dida, dá pra começar a discutir o Alisson, que eu acho que futuramente eu mudaria meu voto pela beleza, pelo que faz em campo, pelo tanquinho, por tudo mais. Alisson é um gato. Você tá acabando muito parecido com o Alisson.
Obrigado.
Parabéns.
Mais uns 30 quilos a menos, eu chego parecido.
Mas o goleiro, por tudo que fez, não pelo seu time, mas pela posição de jogar com os pés e principalmente ser um bom goleiro, talvez debaixo da trave, um pouco pior que Marcos e Dida, mas pelo que fez na carreira e principalmente jogando com os pés, e não estou falando só dos gols, da saída de jogo e afins, Rogério Ceni foi nosso goleiro, 2 votos contra 1 e 1, apesar de ter gente, tem o Cássio também agora, né?
Foi meu voto, inclusive.
Que ela só lembra de coisas de 2010 pra frente.
Do Corinthians, né? Que
como
coisa.
Se eu não lembrasse do Rogério Ceni.
Que coisa. Não, Rogério Ceni é um voto muito bom, goleiro que revolucionou a posição dele. E mundialmente também podemos dizer assim, né? Que a gente não via goleiro cobrar tanta falta pelo mundo que nem tinha o Rogério Ceni. Ah, mas não era com essa...
Qual a proficiência do...
Não era com esse talento.
E aí, eu vou agora, vocês vão me chamar de Pachecão, mas eu tenho que fazer uma defesa do Rogério aqui. Porque eu vejo muito negro falando, ai, porque o Neuer dominando o jogo é impressionante como ele domina a bola. Campeão, o que o Neuer fez, o Rogério já fazia.
Talvez o Rogério não saia tanto da área que nem o Neuer sai, como líder.
É louco. Tipo, lembra
também. Ele é mais rápido que o Rogério
Ceni. Nas oitavas de final, Argélia e Alemanha, ele saindo na prorrogação pra disputar a bola com os caras.
Nessa final da Supercopa da Alemanha, no último fim de semana, também ele deu uma saída aí, cara, do nada.
Mas...
O cara tava no lançamento, o Neuer já tava ali, até assustou, cara.
Tipo, o próprio Chilavert não era de sair do gol pra jogar. O Chilavert era mais de bater falta e pênalti. Já o Rogério não. O Rogério tem um lance contra o Figueirense na Copa Sul-Americano de 2007, que ele corta um lançamento do Figueirense, domina a bola, lança, o Aloysio Chulapa desvia e o Borges faz o gol de cabeça. E o Borges faz o gol na sequência.
Saudades desse tempo, hein, Fernando?
Relaxa, amigão. Você quer que eu escale pra você aqui agora?
Saudades.
Thiago Volpe, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, talvez hoje top 3 atrás do mundo. Por tudo que faz.
Ele tá brincando.
Aí no meio, acho que no meio não precisa nem discutir, né? Tchê, Hernanes e Dani Alves.
Esquadrão, hein?
E o ataque, cara, Pato, Anthony. Anthony talvez possivelmente melhor do mundo em pouco tempo. Talvez seja o primeiro brasileiro melhor do mundo no Brasil ainda. E aí você pode escolher Pablo, Raniel. Aí
Pablo,
é...
né? Cê...
Pablo. Qual é a música,
tá,
né?
Tá saindo, hein, Fernando?
Mas...
Opa!
Que... é, é. Bom na frente até o Clayson.
Calma aí. Vamos seguir essa seleção.
Mas é aproveitando a seleção, isso aqui agora não é combinado, mas né, quem vai falar o que dele? Dani Alves, melhor lateral direito do Brasil.
Sem dúvida, um dos melhores de todos os tempos nessa... nessa
área. Luano faz cócegas no Dani Alves.
O Dani Alves é melhor, mas não é assim que funcionam as coisas, né? Não faz coisa, é um baita jogo, é que você não gosta dele. Mas ele é um dos melhores de todos os tempos. E vale a menção honrosa ao nosso querido Cafu aí, né? Que
vale,
jogou muita bola.
Cafuringa, tem uma... E... pergunta, o Nedved, dizem que o Nedved procura o Cafu até hoje, aquele lance que ele dá três chapéus no Nedved. Nedved nunca achou o Cafu até desde aquele dia.
Grande Nedved. Mas o Dani Alves superou o nosso querido Cafu.
Bom, dupla de zaga, Aldair e Thiago Silva. Gosto de você ou não do Thiago Silva. O Thiago Silva talvez seja o zagueiro mais técnico que o futebol brasileiro já teve na história do futebol.
Aldair, não posso opinar.
Ah, essa não mesmo. Essa não
porém,
mesmo.
Thiago Silva, concordo, não tem como...
Thiago Silva é muito mais bom. O apelido dele é um monstro, né, nos treinos. Né? Eu coloquei, além do Aldair, eu coloquei o Mauro Galvão do Vasco, que é um zagueiro espetacular também. Mas tá muito bem servida a nossa zaga aí com o Aldair e Thiago Santos.
É, o Aldair é muito adorado.
Thiago Silva, né? Thiago Santos. Opa, calma lá. Thiago Silva.
Dá uma segurada aí.
Calma.
O Aldair muito adorado ainda, por todo lugar que ele passou, é bom, na Roma, muito... as pessoas amam ele, tipo, com todo o coração. E o Thiago Silva realmente, que nem o Fernando falou, ele é o zagueiro mais técnico que o Brasil já teve.
Talvez o Aldair seja o segundo mais técnico que o Brasil já teve. O Aldair que, para mim, é... subvalorizado por nós brasileiros, porque a gente gosta muito de coisa do meio pra frente e esquece de um cara como o Aldair.
É verdade.
Eu acho que, assim, talvez nos anos 90 e no início dos anos 2000 a gente não tivesse... Assim, a gente tinha acesso... Outro... Eu diria que o brasileiro comum não tem... Não
mas
tinha
o Aldair...
zagueiro
técnico. Não, que não tinha tanto acesso então, mas, a ver os campeonatos europeus.
Mas o Aldair jogava na seleção e ninguém gostava dele na seleção. Porque a gente tinha a visão contrária, que era a visão de tipo... ai, então, tá no Brasil não serve pra seleção. Hoje é o contrário. Hoje, meu...
outro zagueiro técnico, um pouco abaixo desse, mas também jogou muito, foi o Antônio Carlos. O Antônio Carlos jogou muito bem.
É que o Antônio Carlos virou uma pessoa patética, infelizmente.
Pessoa física, pessoa jurídica, né? Mas ele era um zagueiro espetacular, muito técnico também. Abaixo desses aí da nossa seleção, mas menção honrosa a ele aí.
Parece até ser um técnico bom, tá fazendo um bom trabalho.
Mas ele pessoa, fala muito mal, né?
O CPF,
pessoa fala, física
é
jurista. Bom, lateral esquerda aqui é uma grande discussão, porque tem o Roberto, isso aí não dá pra negar, o Roberto Carlos, inclusive, ganhou a nossa votação. Mas, cara, tem o Marcelo. Marcelo, tipo...
pode sair desses dois, né? Desses
se você, que se você pensar na lateral esquerda do Real Madrid nos últimos 20 e poucos anos, é Roberto Carlos e Marcelo.
Que coisa, né?
Em sequência. Que então, coisa, assim, cara. Quando um saiu, o outro tomou a posição e não perdeu mais. Que então coisa. A gente segue.
Isso é espetacular pro futebol brasileiro,
eu acho,
né?
E o Marcelo... isso que eu tô falando do Marcelo, eu tava falando antes de gravarmos. O Marcelo tem um drible curto, uma coisa que, cara... É coisa de futsal, é coisas que em outros países você não tem. Caras de outros países não saem do futsal para jogar futebol de campo como sai no Brasil.
Exato, eu votei no Roberto Carlos que eu acho que ele é mais completo, ele defende também bem, coisa que o Marcelo nunca foi o ponto forte dele. Ele ataca muito bem, mas...
Tecnicamente o Marcelo é absurdo. É questão de drible, domínio, avanço e tudo mais.
Sim.
É absurdo, mas defensivamente o Marcelo ainda compromete um pouco.
E eu, as cobranças de falta do Roberto Carlos são espetaculares.
Não, tinha coisa que física não explica.
Sim, aquele gol contra a França, né?
97, era amistoso.
Exato, aquele gol é espetacular.
Vamos para o meio-campo, então. Primeiro vamos falar dos volantes, depois a gente... Dung, César Sampaio, mas esse pode falar, se quiser, até do Mazinho.
O Mazinho, cara, pai do Thiago Alcântara e do Rafinha.
Thiago Alcântara, pra mim, tá aí. Não gosto muito dele. Ótimo jogador, mas traíra. Traiu a pata. Gol, Diego Costa.
Eu acho que
isso é bobagem.
Bobagem nada. Imagina o meio campo da seleção hoje com Arthur, Thiago Alcântara e o Alan do Napoli. Cara, são absurdos.
O Thiago, eu dou muito uma colher de chá pra ele nesse ponto, porque o Thiago decidiu pela Espanha numa época em que a CBF meio que renegava jogadores brasileiros que estavam em outros lugares. Tipo, eles meio que não olhavam. Então, acabou, tipo assim, ninguém tá querendo olhar pra ele, então,
não,
tipo,
o que vai fazer? Eu não renego nenhum dos dois. Diego Costa, ele viu que ele não teria nenhuma chance na seleção, e não teria mesmo. Não teria chance na seleção. Duvido Diego que...
Costa.
Ah, duvido.
Posso falar pra você?
Duvido muito.
Diego Costa, pra mim, é um dos grandes erros do Filipão naquele período que ele assumiu a seleção.
Pode ser, mas...
Porque o Diego Costa é melhor do que o Fred era na época. Não tô comparando agora, porque eu acho que o Diego Costa continua melhor, mas o Diego Costa era melhor que o Fred, e o Diego Costa era o tipo de jogador que, pro Neymar, por exemplo, fazer um pivô, pra até pra, tipo, tirar um pouco da atenção do Neymar, era um cara extremamente necessário.
E para defender o Neymar nas brigas do jogo também.
E a seleção de 2014 dependia muito mais do Neymar do que a seleção depende hoje.
Não, sim.
Tô nem falando pela Copa América,
mas eu não criminalizo esses caras que defendem outros países, porque ele pensa na vida.
Ser traidor não é criminalizar ninguém.
Ah, então, mas não acho traidor.
Pátria Armada Brasil aqui, Luizão.
É Pátria Armada, né? Mas Pátria Armada, mas eu...
Mas esse pode confundir.
Mazinho César Sampaio. Mazinho, eu votei no Mazinho César Sampaio.
Cara, o Dunga, eu acho que o Dunga também é outro que sofre um pouquinho de preconceito das pessoas, porque o Dunga. Até tem um texto do Leonardo Miranda no Globoesporte.com falando sobre a seleção de 94. O Dunga foi o jogador que, na história da Copa até hoje, o Dunga é o jogador que mais deu passes certos em uma competição nessa posição. E, tipo, e passes que tinham direção de jogo. Não aquele passe.
Passe Miguel, né?
Passe Miguel, passinho. Aquelas vezes que no final de jogo você vai trocando passe com seu companheiro que tá todo mundo morto.
Passe redondo do Real Madrid, que tem aquele argentino falando, então, muito assim, passe pro lado.
Dunga,
né?
É um espetacular, foi um espetacular jogador. Técnico, não acho nada demais, e aí tem seus poréns pessoais, mas Dunga é muito estigmatizado por 90 e esquece que ele 90 tem a seleção, tem sua culpa, mas 94 campeão do mundo, 98 foi vice-campeão do mundo, perdendo para a França em casa.
Um grande jogador, sem dúvida nenhuma.
Eu acho que ele também é um pouco criminalizado neste momento pela questão de ser técnico.
Exatamente.
Parece que sujou um pouco, né? Sim. A história dele, não sei.
Sim.
Bom, e agora vamos então seguindo nosso quarteto ofensivo aqui. Falamos aqui de Rivaldo e outros jogadores,
que
mas...
Teve meu voto, Rivaldo.
Ronaldinho Gaúcho e Neymar vindo mais de trás para municiar Ronaldo e Romário. Só lembrando a vocês que apenas duas duplas do futebol brasileiro nunca perderam um jogo juntas quando estiveram em campo pela seleção. Pelé e Garrincha, Ronaldo e Romário. Infelizmente, Romário não pôde jogar a Copa de 98, senão o Hexa já tinha vindo.
Bem possível, né? Essa dupla de espetacular. Dois atacantes geniais, dois melhores de todos os tempos e orgulho de ser brasileiro nesse momento.
O Ney, tá? Porque o Ney tem muita bola pra estar aqui, o Ney tem muita bola.
Eu coloquei o Neymar nessa.
Falta, por exemplo, que daria até pra, de repente, num banco dessa seleção aqui, encaixar um Kaká, de repente, pelo que fez no Milan.
A minha tava o Kaká.
Tava, porque obviamente, novato...
É o rosto da geração, né?
Eu acho que o primeiro jogo que a Marina viu na vida do Ronaldo foi com a camisa do Corinthians.
Não exagera, né?
Tenho lá minhas dúvidas, hein, Luizão? Mas então, tá aqui o Ronaldinho Gaúcho, acho que um dos maiores ápices da história de um jogador foi a temporada 2004, 2005, 2005, 2006, o Ronaldinho.
Eu acho que foi quando um jogador chegou mais perto do Edson Arantes do Nascimento.
Que o Ronaldinho fazia pelo Barcelona, tanto que se você perguntar para qualquer torcedor do Barcelona naquela época, os caras falam que o Ronaldinho colocou o Barcelona no patamar que ele tá hoje. Depois veio o Messi, mas o Ronaldinho recolocou o Barcelona no patamar que o Barcelona sempre quis estar.
Exatamente.
O Ney tem bola, mas falta cabeça ainda. Neymar é um cara que tem Champions, tem Libertadores, é artilheiro das duas. É um dos caras que mais fez gol para a camisa da seleção brasileira, mas 2014 se machucou durante a Copa, 2018 ficou marcado aí por sofrer demais nas faltas. Sofria muita falta, mas exagerava. Então, assim, o Ney precisa arrumar a carreira. Chega forte, passou 10 2022, sem dúvida nenhuma.
E talvez seja o momento que ele vai estar no topo da carreira de idade, assim, né? Que os jogadores se explodem mais. E talvez seja a última chance dele real de ganhar uma Copa.
Mas
né?
A Copa América deixou um sinal claro pro Neymar. Se você não tiver no ponto, você vai ficar de fora.
Assim, também vamos falar que a Copa América, o nível foi baixíssimo, mas dava pra ganhar a Copa América sem o Neymar.
Foi um bom sinal, não tô falando que dá pra ganhar uma Copa do Mundo sem o Neymar, mas é um sinal do tipo, ó, Cara, a gente ganhou uma Copa América sem você. Aí tá talvez a diferença entre, sei lá, em 2013, 14, 15 e pra agora. Não depende tanto dele.
Pois é, 2013 a gente não tinha tantos jogadores que poderiam, tipo, fazer ele no campo. Não digo como o Neymar, mas assim, fazer um trabalho bom. Hoje a gente tem vários jogadores, tipo, jogando em ligas grandes, tudo mais, sendo destaque de seus times, que podem entrar. A gente teve o Everton aqui, o Neres e o Richard.
Cara, a gente tem, por exemplo, sempre falavam que o brasileiro nunca chegava na nossa querida Premier League. Agora na Premier League temos recordes de brasileiro na Premier.
É verdade.
Então, assim, você tem o que o Matheus falou, tipo, tem o Richard jogando muita bola, assim, o David Neres. Tem uma molecada muito boa. Eu acho que é capaz dessa molecada levar o Neymar para um título de Copa do Mundo, dependendo menos do Neymar do que talvez a gente esperasse depender dele 14 anos.
É possível, 18. É possível.
E Ronaldo e Romário, obviamente, os dois aposentaram, mas né, não precisa nem falar o que esses dois já ganharam na vida, o que esses dois já fizeram de gol na vida, então... E aí fica a grande dúvida do treinador. Lembrando, de novo, a você que está ouvindo, você que dá aquele 1.5 no podcast para acelerar a nossa voz. Isso aqui é o que a gente viu. E no que a gente viu, a gente coloca a discussão. Tem, obviamente, Tele Santana, você pode colocar o Muricy Ramalho, eu acho que até o Tele é melhor que o Filipão, mas a nossa disputa em votação ficou entre o Filipão e o Luxo. Para mim, o Luxo é um dos melhores técnicos que eu vi treinar um time, e eu uso uma frase do Cafu: quando pensava em futebol, ninguém segurava. Só que o Luxo resolveu pensar em 550 coisas ao mesmo tempo, além do futebol, e a carreira dele caiu. Eu estou gravando aqui na terça-feira, dia 6, ontem, dia 5, ele esteve no... Bem, amigos, e aí foi aquela passação de seda. Ai, Luxa, você tava levando o Vasco. Mas o Luxa foi, nos anos 90, foi um dos melhores técnicos. Foi o melhor técnico do mundo naquele período.
Assim, uma coisa que ele sempre fala e é verdade, alguns métodos que ele implantou lá nos anos 90 foram revolucionários, realmente, né? E depois o pessoal, nossa, hoje, realmente, alguma coisa ele implantou lá atrás, com outra roupagem. Foi um técnico revolucionário para o nosso futebol na época. Os times dele jogavam de forma bem, bem diferente mesmo. Infelizmente, nos últimos anos, ele caiu muito, viveu de sua história, né? Isso é muito ruim para um técnico, né? Saber quando é o tempo de dar uma pausa, enfim. Eu sempre falei aqui com os meus amigos que, para mim, o futebol dos times do Luxemburgo sempre foram mais vistosos que o do Scolari. Então, para mim, eu votei no Luxa por causa disso.
Eu acho que o Filipão aí tem, né? Ainda é o último
campeão do mundo. Apesar do Filipão ser mais vitorioso que o Luxo, isso é inegável. Ainda é
o último campeão do mundo com a seleção. Voltou, ganhou coisas com o Palmeiras, que é importantíssimo, principalmente para a carreira dele, a ligação que ele tem com o Palmeiras. Mas o Filipão, infelizmente, vai sempre carregar o 7-1. E tem aquela foto clássica quando ele faz até 7 com a mão e horas depois a Alemanha faz 7 gols no Brasil também.
São coisas que então, não se apagam.
Assim, mas também eu acho que o Filipão, as pessoas desrespeitam o Filipão por tudo que ele significa pro futebol.
E também pelas últimas declarações dele infelizes, tá? Cara,
Luizão, que... mas a declaração eu acho menor do que, porque assim, o desrespeito com o Filipão já é um pouco antigo. Ai, que esse velho do 7-1.
Também tem isso, é que ele também não aceita, né? Pô, ele foi o último técnico que ganhou a Copa, mas ele foi o técnico do 7-1, ele não pode apagar isso também.
Não dá pra você só falar que foi um apagão.
Assim, ele foi o último campeão, ninguém apaga, mas ele foi o técnico do 7-1. Então, ele vai ter isso. Não adianta falar só fala do 7-1. Cara, mas foi 7-1.
Quatro gols seguidos, mas você dividir esses quatro, 3-1, então, para a Alemanha, que a Alemanha jogando melhor.
Foi 7-1 na sua casa, pior.
Bem melhor, inclusive.
E tem que lembrar que na Copa de 2014, quase perdeu a classificação pro Chile, sofreu contra a Colômbia.
Foi um jogo treino, né? Teve uma hora do 7-1 que parecia um jogo treino, né?
E o grande momento que também tomou 3 gols na Holanda, né?
Esse é o ponto, né? Porque o pessoal fala 7-1, mas na verdade foi o 10-1 que foi o menino, porque o 3-0 a Holanda, que eu então vi esse jogo e tal.
Vamos ficar com o Luxo, então?
Eu vou ficar com o Luxo. Vou ficar com o Luxemburgo.
Vamos fechar, então, a seleção do Brasil ficou com Rogério Ceni, Daniel Alves, Aldair, Thiago Silva, Roberto Carlos, Dunga, César Sampaio, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Ronaldo, Romário, todos eles dirigidos por Luxemburgo. Matheus, o seu destaque final.
Meu destaque final vai para uma experiência que o Derby County vai fazer, em breve, time da segunda divisão. O Derby County anunciou hoje a contratação de Wayne Rooney, jogador do Manchester United, da seleção inglesa. Só que o Rooney vai terminar a temporada com o DC United na MLS. E em janeiro ele vai para o Derby County, só que ele não vai só como jogador. Ele vai como assistente técnico do Philippe Cocu, sim, aquele jogador holandês antigo. E é engraçado até ver o Derby County postar nisso. O Derby County foi o time que deu a primeira oportunidade pro Lampard na última temporada. O Lampard agora é técnico do Chelsea. E eu acho que a gente pode até ver o Wayne Rooney como técnico principal do Derby County em breve. Queria uma experiência meio estranha, pra falar a verdade. Mas, okay, vamos ver o que acontece.
Marina, o seu comentário, você tem voz pra falar, hein? Você não falou muito hoje. Semana passada teve que falar muito, Luizão, porque semana passada só tinha eu e o Matheus.
É, eu vou passar a não vir mais, tá, Marina?
Pra eu falar mais? Tudo bem. Meu destaque vai pro Campeonato Brasileiro Feminino, que no último final de semana aconteceu a última rodada da primeira fase. Então agora a gente já tem as quartas de final definidas, que são São José e Corinthians, Internacional e Flamengo, Ferroviária e Santos e Audax e Kinderman. A gente só não tem as datas ainda, que a CBF não divulgou, mas essas são as quartas de final do Brasileiro Feminino.
Luizão.
Ah, eu vou aqui, eu sempre puxo sardinha para o nosso Yahoo Sports. Visitem, um conteúdo espetacular. Uma notícia aqui que eu vou compartilhar com vocês. Líderes da torcida do Bahia ironizam o Flamengo. É só cheirinho perder os 3 pontinhos. O Flamengo tomou um banho do nosso querido Bahia. Eu assisti esse jogo, estava de plantão no fim de semana. E no segundo tempo, o Diego Alves, que falhou no segundo gol, foi no segundo gol, né, que ele falhou na saída dele?
Foi
o segundo gol, né? Foi o segundo gol. No segundo tempo, ele fez umas 3 defesas, assim, bem difíceis. Era pra ter sido, assim, se fosse um 6x1, 6x2 pro Bahia, não seria nada demais. Se o Jorge Jesus tomasse uma goleada dessa do Bahia, não sei se ele continuaria como técnico do Flamengo. Tomar 6 gols do Bahia, eu acho que ia ser muito forte pro nosso querido Jorge Jesus.
Bom, então, chegando ao fim, vou deixar aqui a notícia que semana tem Copa do Brasil, né? Só tem uma das semifinais.
Cruzeiro e Inter.
Quem não é o Atlético vai jogar a Copa Suruga.
Que não é Suruga mais,
não, né? Não é, mudou, mas vai ser sempre Copa Suruga.
Copa Suruga, gente, né? E se você mudar aí o B...
Calma lá.
Você sabe que você pode encontrar. Mas também deixa a notícia que Dybala está muito perto de ir para o Tottenham. Sim, senhoras e senhores, o Dybala, esse jogador patético argentino aí.
Que isso, que coisa.
Cara, é um jogador que tem tudo pra estourar. E o que ele faz com a carreira dele? Joga lá no lixo. Então, ele é patético. Com isso, chegamos ao fim do apito inicial de número 50. Viva! Em menos de 50 minutos, Luizão.
Viva! Que bom, é isso que a gente
ótimo.
Quer.
Ótimo. Porque aí você pode pôr no 1.5 lá em 20 minutinhos, você já ouviu todas as baboseiras que a gente tem pra falar. Com isso, chegamos ao fim. Um grande abraço para você e até a próxima semana.